Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, e este é o terceiro Visão Global, encontro que a gente promove periodicamente com o JP Morgan Asset Management, para refletir sobre o impacto dos acontecimentos internacionais na economia e nos mercados. Para quem não sabe, o JP Morgan Chase é hoje o sócio do C6 Bank, e agora a gente tem costurado algumas parcerias com o grupo. Uma delas é essa troca de conhecimento com o JP Morgan Asset Management, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, com 2,5 trilhões de dólares sob gestão. E quem está aqui hoje com a gente é a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais. A Gabriela conduz pesquisas sobre economia e mercado de capitais, entrega insights econômicos e insights de mercado para clientes da gestora. A Gabriela está baseada em Nova York, onde ela já mora há bastante tempo, e vai falar de lá com a gente sobre todos esses acontecimentos e receios que estão agora ocupando a mente de economistas e investidores. Bom, mas antes da gente começar, eu queria fazer só dois comentários. Primeiro, para reproduzir o conteúdo dessa conversa, seja na íntegra ou parte dela, por favor, solicite antes a autorização do C6 Bank. E segundo, bom, agora você pode mandar perguntas para a Gabriela. A gente vai separar um tempo no fim da live para esclarecer as dúvidas que nos assiste. É só escanear o QR Code que você vê na tela. Bom, agora sim. Gabriela, obrigado por separar um tempo para conversar aqui com a gente mais uma vez. Estou bastante contente de receber você aqui nesse terceiro encontro nosso. Bom, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Muito a discutir.
Bom, Gabriela, então vamos lá. Vamos começar aqui já indo direto ao ponto, né? Direto no assunto que está tirando o sono de todo mundo nesse momento: a inflação. A projeção do Fundo Monetário Internacional para a inflação global em 2022 é 7,4%. Para os países desenvolvidos, a projeção é de 5,7%, o que seria a maior alta em quase 40 anos. Então a pergunta é: acontecendo? Por que que a gente está vendo essas taxas de inflação tão altas apenas em economias desenvolvidas? E até onde isso vai?
A inflação é o tema do momento, e realmente está sendo o grande motor por trás, não só dos nossos pensamentos individuais, mas também do comportamento dos mercados globais. Acho que vale a pena só lembrar que essa inflação mais alta em países desenvolvidos é uma mudança gigantesca de onde estivemos nos últimos 10, 15 anos, que era uma inflação fria demais em países desenvolvidos. Então, foi uma mudança muito significativa que já tinha começado ano passado e continuou esse ano também. Então, o que que está acontecendo? Bom, como realmente é um tema em muitos países desenvolvidos e emergentes, tem muitos fatores em comum, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Do lado da oferta, o que estamos vendo é alguns problemas da oferta de bens e de serviços. Por exemplo, em termos de bens, problemas, por exemplo, na cadeia de produção relacionado à pandemia, que continuou esse ano inesperadamente com o fechamento de atividade na China, especialmente no mês de abril e maio. Isso tem causado especialmente problemas nos preços de bens, na oferta de bens. Problemas na oferta também de várias matérias-primas, energia, alimentos, metais industriais. Isso já vinha acontecendo antes, porque as companhias tinham investido menos e menos nesses setores, agora que o tema do momento é energia renovável, mudança climática. E claro, piorou de uma maneira inesperada esse ano com a guerra na Ucrânia e sanções ou autossanções relacionadas à oferta da Rússia e da Ucrânia dessas matérias-primas tão importantes. Temos até visto alguns problemas do lado da oferta na área de serviços. Isso porque alguns países, especialmente nos Estados Unidos, estão tendo problema de recontratar as pessoas para restaurantes, para hotéis. Então, isso limita a oferta de alguns tipos de serviços. E isso não é só problema no lado da oferta. O que estamos vendo também é que isso está encontrando uma demanda muito forte das pessoas. Especialmente ano passado, uma demanda forte por bens. Esse ano, uma demanda forte por serviços também, com restrições relacionadas à pandemia sendo removidas. E não é só que as pessoas querem gastar, querem comprar coisa, viajar, mas que elas têm habilidade de fazer isso, por causa de todo o estímulo fiscal que foi feito durante os primeiros anos da pandemia, e também mais recente, por causa da taxa de desemprego baixa e o crescimento salarial mais forte que estamos vendo em países desenvolvidos. Então, é esse desequilíbrio do lado de oferta reprimida e demanda alta que está causando essa inflação tão elevada.
Quer dizer, parece uma tempestade perfeita, né, Gabriela? Realmente, pelo lado da oferta, vários choques em vários lugares do mundo, num momento de demanda aquecida. Quer dizer, a inflação é o que a gente, o resultado é isso que a gente está vendo, né?
Exatamente, uma inflação bem mais alta, bem mais persistente do que a gente viu na última década, do que estava esperando para esse ano.
Perfeito. E essa alta da inflação em nível global tem estimulado os bancos centrais a promover aperto monetário, né? Quer dizer, eles estão subindo juros e retirando os estímulos monetários dados às economias. Entre o nosso último encontro e o de agora, aconteceram dois anúncios importantes nessa seara. É o aumento de juros nos Estados Unidos e também o anúncio do Banco Central Europeu de que deve aumentar os juros em julho e de que novas altas estariam por vir. Só que a gente sabe, né, Gabriela, que aperto monetário em países desenvolvidos, tá, em particular nessas economias mais importantes, acaba levando também os países emergentes a subir juros. Então, minha pergunta é: como você enxerga esse movimento de subida de juros em nível global?
Bom, exatamente. Vale a pena lembrar que a gente entrou nesse ano com muito estímulo monetário, né? Juros a zero ou até negativos em países desenvolvidos, com até compra de ativos, de dívida do governo, aqueles programas de alívio quantitativo. Aí encontrou essa inflação alta, persistentemente elevada, não fazia sentido nenhum. Então, os bancos centrais mudaram rapidamente ao longo desse ano a sua comunicação, falando: não, agora a gente tem que retirar esses estímulos, essa inflação alta nos está preocupando, a gente tem que diminuir a inflação, expectativas de inflação. E mais, a comunicação deles é que eles vão fazer isso de uma maneira até que bem rápido, saindo não só de juros zero ou negativos, mas voltando para o neutro e possivelmente indo até para a política restritiva até o final do ano. Então, em um ano, mudando dramaticamente a postura da política monetária. E tudo isso, claro, é sempre precificado antes pelos investidores nos mercados. Então, isso tem elevado toda a curva de juros, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, e tem levado, então, a retornos negativos em renda fixa e tem causado bastante turbulência no mercado acionário também.
Quer dizer, Gabriela, então você está falando, desculpe interromper, é que
Claro.
mesmo que o aumento de juros tenha só começado, como foi no caso dos Estados Unidos, ou ainda nem começou, como no caso na Europa, ainda assim, mesmo assim já está, mesmo a promessa de subir juros no futuro já tem um efeito hoje, né? E é isso que a gente está vendo nos
Exatamente.
mercados.
Isso é super importante. Os mercados, eles precificam os eventos antes de acontecerem, quando eles são comunicados de uma maneira tão clara pelos bancos centrais. Então, eles estão claramente querendo que os mercados já comecem a precificar isso hoje, para já começar a afetar as condições financeiras, expectativas de inflação e até a inflação em si. Em termos do impacto em países emergentes, sim, geralmente as taxas de juros em países desenvolvidos são realmente super importantes para países emergentes. Primeiro, geralmente, os países emergentes tendem a querer sempre irem mais ou menos em linha com países desenvolvidos para manter um diferencial de juros gordo, interessante, para continuar a atrair fluxo de capital estrangeiro para os seus mercados. historicamente, os emergentes ficam um pouco atrás, querendo seguir os países desenvolvidos, como foi o caso, por exemplo, em 2013, 14, 15. Dessa vez, não. Lembra, no Brasil, na América Latina, em alguns outros países, o aumento de juros já começou um ano atrás ou mais. Então, hoje em dia, isso é menos uma preocupação para países emergentes. Já aumentaram juros, o diferencial de taxa já é gordo, isso continua a atrair fluxos de capital, a moeda tem ficado mais forte. Mas, claro, impacta de outras maneiras também, porque especialmente a taxa americana é a taxa de juros, sem risco. Ou seja, sempre paga a sua dívida, o governo americano.
É,
E
serve como uma
todos os outros.
referência para todas as demais também, né?
Exatamente.
Por conta disso, né?
Exatamente. Todos os outros ativos são precificados em cima dessa taxa de juros segura. E é isso que está afetando o comportamento, da dívida corporativa, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, que está afetando também a precificação do mercado acionário, também não só nos Estados Unidos, mas em outros países, e isso acaba mexendo, com ativos emergentes também. E gera essa turbulência sobre até exatamente onde vai a inflação, os juros e como isso pode acabar afetando não só os mercados, mas a economia também.
Bom, então vamos falar especificamente dos Estados Unidos, então, dada a importância que a taxa de juros americana tem para os mercados globais. O último aumento de juros foi de 0,75 pontos percentuais, né, de uma vez só, né? Foi, de certa forma, simbólico, porque representou a maior alta desde 1994. E a gente vê que a curva de juros americana deu uma guinada forte para cima, né? Depois de 2 anos com juro aí em zero. Então, até onde você acha que o Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai ter que subir juros para conseguir trazer a inflação para a meta? Aqui, só para lembrar, o núcleo da inflação já está quase em 5%, né, em 12 meses. E outras medidas de inflação apresentam números até bem mais altos. E a meta lá é de 2%.
Bom, exatamente o fato de que o núcleo da inflação está 5, a inflação cheia está quase a 9, e o juro estava a zero e tinha alívio quantitativo, fazia zero sentido. Então, por isso a gente está vendo essa urgência do Banco Central americano de subir os juros de uma maneira mais rápida, porque ele está tão artificialmente baixo no momento. E por isso a gente teve exatamente esse aumento de 75 pontos base, que a gente não via essa magnitude de aumento de juros desde 1994, porque estava completamente desalinhado com a inflação. O mercado, então, começou a precificar: será que na próxima reunião de julho vai ter 75 também? Será que em setembro? Como vai ser exatamente as magnitudes dos aumentos? E também qual é o ponto final? Ou seja, até onde vão chegar essas taxas de juros? Tudo vai depender da evolução da inflação nos próximos meses, especialmente do núcleo da inflação e das expectativas de inflação. Se a gente começar a ver uma desaceleração ao longo dos próximos meses, a gente espera, no momento, que a gente tenha mais um aumento de 75 pontos base em julho, mês que vem. Aí não tem reunião em agosto. Aí volta em setembro, se a inflação de verdade tiver começado a desacelerar. Aí possivelmente o Fed diminui de novo para 50 pontos base para as outras reuniões do ano. Terminando o ano, provavelmente com juros a 3,1%. 3,1%, hoje em dia nós estamos em 1,6%. Então, tem mais aumento aí por vir, de uma magnitude de uns 150 pontos base, para terminar um pouquinho acima de 3%. Colocando isso em contexto, isso é um pouquinho restritivo, ou seja, um pouquinho acima do neutro, que seria normal para a economia, que seriam taxas de mais ou menos 2,5%. Mas tem muita incerteza sobre isso, vai depender muito da evolução do núcleo da inflação, expectativas de inflação, não só para o final desse ano, mas quanto mais tem que subir ano que vem também.
E, Gabriela, você acha que o Fed vai conseguir atingir a meta de inflação sem causar uma recessão na economia americana? Não faltam previsões em relação a uma possível recessão nos Estados Unidos, né? Muitos especialistas têm defendido a ideia de que isso seria extremamente provável neste ano ou nos próximos 2 anos. O que você acha? O Fed consegue fazer esse pouso suave, quer dizer, baixar a inflação sem ter que incorrer nesse custo em termos de atividade?
Eu acho que o interessante é a gente saber, eu acho que com mais convicção, de que a inflação americana daqui a 1 ano, 2 anos, ela vai estar mais baixa. A pergunta é como ela baixa? Se é de uma maneira positiva, ou seja, só com uma certa influência dos aumentos de juros, causar uma leve desaceleração no, nos setores mais sensíveis a juros, acalmar a expectativa de inflação. Problemas de oferta melhoram, tudo fica mais equilibrado, aí a inflação normaliza de uma maneira, digamos assim, saudável. Mas tem a outra possibilidade, que a inflação normaliza por uma má razão, que ela seja puxada para baixo por uma recessão, que aí afetaria muito a demanda e causaria essa queda, essa desaceleração nos preços. Então, eu acho que tem uma leitura interessante aí. A primeira é que Estados Unidos não está virando o Brasil no sentido de que a inflação vai ficar 9% para sempre, ela vai baixar, mas que vai continuar com essa incerteza de exatamente como ela baixa, se tem o pouso suave ou se tem uma recessão. Isso a gente não vai saber amanhã, semana que vem. Vão levar alguns meses para a gente ver o que que acontece com a inflação. E o que que acontece com a economia, e então quanto que os juros têm que aumentar. O sonho é ter esse pouso suave, é isso que o Banco Central americano quer, mas ficou mais difícil por eles terem começado tão tarde a subir os juros e agora terem que fazer isso de uma maneira tão rápida. Então o risco de recessão sim aumentou nos Estados Unidos, ao longo dos últimos meses.
Perfeito, Gabriela. A gente tem falado aqui de inflação mais alta nos últimos 40 anos. Quer dizer, vamos então voltar para a década de 80, que foi quando o Paul Volcker, que era o então presidente do Fed, precisou subir os juros para 20%. Uma medida que acabou, na época, levando a economia americana, como a gente tem falado aqui, discutido, para uma recessão. Minha pergunta é a seguinte: como você acha que essa subida de juros que a gente está vendo agora, a gente pode comparar com aquela do Paul Volcker, que são coisas diferentes? Quer dizer, até onde vão a comparação é válida? Ou não, são coisas com cenários completamente distintos?
Eu acho que a gente tem que fazer a comparação com cuidado com os anos 70, 80, porque várias coisas mudaram nesses 40 anos entre os dois episódios. Coisas importantes que nos levam a acreditar que esse ciclo de aumento de juros não vai ser nem perto de tão forte como foi, não tão longo, e
Ainda
que então
bem.
que o risco ainda esperamos. E que o risco de uma recessão ou múltiplas recessões seja muito mais baixo do que foi naquele período. Que mudou? Eu diria três coisas super importantes. Número um, que teve sucesso em baixar a inflação depois desse período. Então, o Banco Central americano construiu uma forte credibilidade com relação à inflação. É por isso que era importante eles começarem a aumentar juros, para não terminar com essa credibilidade. Mas ele tem todo esse histórico de 40 anos de inflação controlada para limitar quanto pode aumentar as expectativas de inflação. Isso é super importante. Número dois, economia americana, ela não é tão indexada à inflação como ela era nos anos 70. Então, é muito diferente dos anos 70 e também do Brasil. É muito mais difícil criar um ciclo vicioso na inflação. Por exemplo, salários não são atrelados à inflação. Preços de coisas ou de itens básicos não são atrelados à inflação. Então, é muito mais difícil você criar esse ciclo. Esse mecanismo de indexação foi quebrado, terminou depois dos anos 70, 80. Então, esse é a segunda grande mudança. E terceiro, falando de crescimento salarial. Eu mencionei que está forte, porque tem muita demanda para empregadores e tem baixa oferta, as pessoas não querem voltar para alguns trabalhos. Então, o crescimento salarial aumentou. Porém, o empregado não tem tanto poder de pedir salários mais altos indefinitivamente, como era o caso nos anos 70. Por quê? Porque a participação dos sindicatos colapsou desde os anos 70. É menos de metade do que era nesse período. Então, ainda é o empregado individual tentando ter essas negociações com grandes companhias. É muito difícil. Então, três coisas super importantes, estruturais, que mudaram, que dificultam essa comparação fácil aos anos 70, 80. Então, achamos que sim, a inflação vai baixar ao longo do próximo ano, 2 anos, e que os juros vai aumentar, mas nem perto desses patamares de antes, e esperamos que não cause uma recessão, e se causar, que seja uma branda e rápida.
E, Gabriela, aproveitar esse ponto que você comentou agora, que existe muita incerteza se vai ter recessão ou não, e se tiver, que seja, bom, esperemos, né, que não tenha, mas que se tiver, seja branda e rápida. Com relação a isso, a gente vê que boa parte dos analistas, né, calcula uma probabilidade de recessão, né, quer dizer, ele disse a recessão muito provável ou pouco provável. É com base em alguns indicadores, seja financeiros ou de atividade econômica. Como estrategista de mercados globais, o que você gosta de acompanhar ou considera um bom indicador de recessão? Quer dizer, para onde é que a gente tem que olhar para ficar mais preocupado ou mais aliviado com relação à probabilidade de recessão?
Eu acho que é super importante a gente mencionar que são todos indicadores antecipados. Ou seja, não é esperar para o PIB sair confirmando recessão. Aí já é tarde demais.
Aí já foi,
Então,
né?
já foi. E o mercado já recuperou 6 meses antes disso. Então, como uma estrategista, como um investidor, pensando, poxa, quando será que o mercado vai se acalmar? Vai voltar a sua tendência de longo prazo, de retornos positivos, a gente tem que olhar indicadores antecipados. E quais são? Bom, pesquisas sobre confiança são super importantes, particularmente confiança dos negócios. Tem uma muito conhecida, popular, que nós usamos, que vem da companhia chamada Purchasing Markets, que publicam um indicador chamado PMI, Purchasing Managers Indices, em qual essa companhia fala com todos os gestores de compras, setor manufatureiro, setor de serviços, pergunta: e aí, como está a atividade, como está a sua confiança, como estão as exportações, contratação, e aí cria um índice. O que a gente quer ver é quanto desacelera esse índice, ou seja, quanto a confiança cai das companhias, para ver quanto que pode ser o impacto no seu investimento, na sua contratação de gente, e eventualmente quando esse índice se estabiliza, indicando já para o mercado que pronto, o pior já está esperado, pelos investidores. Então, essa é
Perfeito.
uma ótima pesquisa relacionada à confiança dos negócios.
E, Gabriela, esse indicador, ele já está mostrando uma recessão ou mostra por hora só uma desaceleração da economia?
Só uma desaceleração bem branda. Ou seja, o mercado, oh, desculpa, a economia americana, na verdade, está crescendo forte no momento. Esse indicador está bem numa área de expansão, está bem verdinho, indicando um crescimento de PIB americano no momento, aqui em junho, segundo trimestre, nós já achamos de entre 3 e 4%. A preocupação do mercado é o que começou a desacelerar na margem nos últimos 2 meses, e com toda essa incerteza, esses aumentos de juros, essa inflação alta, possivelmente ele tem ainda alguns meses de desacelerar, eventualmente até sinalizando uma possível contração. Então, realmente isso é mais uma pergunta sobre o que vai acontecer com o crescimento econômico no terceiro, quarto trimestre, e essa pesquisa antecipada é uma super positiva para olhar. Por fim, uma outra que a gente olha, uma segunda, estatisticamente, que é super relevante, é sobre o mercado de trabalho. Porque normalmente a gente tem um aumento no desemprego, geralmente quando temos uma recessão, claro. E o indicador mais antecipado sobre o desemprego é a pesquisa que sai toda quinta-feira às 8h30, que é relacionado sobre as pedidas de benefícios de desemprego dos trabalhadores americanos. Quando isso aumenta, aumenta muito, aumenta por vários meses, já é um sinal que o desemprego está piorando, que vai levar a um problema com o consumo e com a economia daqui para frente. Começou a aumentar, mas também bem pouco, a gente está ainda com uma economia forte.
Excelente. Bom, Gabriela, vamos agora falar um pouquinho de Europa. Queria falar lá da situação dos europeus. O quadro inflacionário da Europa tem, na sua opinião, você acha que tem algum perfil diferente do quadro inflacionário dos Estados Unidos? Se sim, como é que você vê essa diferença entre a inflação europeia e a inflação americana?
Em termos do nível, ela está bem parecida, acima de 8%. A inflação de junho vai sair aqui para a Europa sexta-feira também. Tão perto em termos de nível, mas em termos de composição, ela é bem diferente. A inflação europeia está vendo uma contribuição muito mais elevada dos preços de matérias-primas, especialmente dos preços de energia. Nos Estados Unidos, esse preço de matérias-primas está contribuindo mais ou menos 250 pontos base para a inflação. Na Europa é o dobro, é mais de 500 pontos base. Isso porque a Europa está muito mais exposta à caída de oferta, ou possível caída de oferta, de produtos energéticos da Rússia. Não só o petróleo, gasolina, etc., mas especialmente o gás natural. Que está chegando a níveis históricos em vários países da Europa, incluindo a Alemanha. Isso muito relacionado, muito mais para a proximidade da Europa com a guerra na Ucrânia, especialmente a sua dependência de gás natural vindo da Rússia. Então, isso é uma diferença super importante. Uma outra diferença é que a inflação na Europa, em termos dos componentes aí mais estruturais, a gente pensou no crescimento salarial nos Estados Unidos, ela vê menos pressão disso. O mercado de trabalho na Europa está muito sólido também, desemprego muito, muito baixo, historicamente baixo, só que o crescimento salarial não está aumentando da mesma maneira. Então, a inflação na Europa ela está alta, mas sua composição ela é um pouco mais temporária em termos dos seus efeitos do que a inflação nos Estados Unidos.
Entendi. Então, a inflação americana me parece, então, um pouco mais disseminada, né? Um pouco mais espalhada.
Exato,
Quer dizer, na
exato.
Europa é mais combustível por conta da proximidade com o conflito da Ucrânia, etc, etc. Estados Unidos parece que está em vários setores, vários
Exato.
mercados de
Mas
trabalho. A gente não
exatamente,
falou
bem
aqui,
mais
mas tem mercado
diversificado.
imobiliário também que está aquecido.
Exatamente. E eu acho que é por isso que existem umas certas diferenças, né, na política monetária. Estados Unidos tem muito mais urgência, vamos lá, vamos subir rápido, já vamos voltar ao neutro até taxas de juros restritivas. Europa não, vamos começar a subir juros, mas vamos fazer de uma maneira mais devagar e eventualmente voltar ao neutro ao longo do ano que vem. Mesma direção, mas um ritmo mais gradual por causa dessa diferença na composição da inflação.
Bom, fala então, já que você falou um pouco de juro na Europa, os juros na zona do euro não aumentam há mais de 10 anos, então aí em zero desde o início de 2016. Só tem que a gente sabe que existem alguns desafios para o aumento do juro na região, né? Por exemplo, muito tem se falado sobre um risco de fragmentação na zona do euro por conta disso. Você poderia explicar um pouco para a gente do que se trata esse risco e se ele seria relevante ou não?
Super boa pergunta. De fato, os juros na Europa não aumentam há 10 anos, porque não tinha inflação, tinha baixo crescimento. Os juros do os poupadores ao consumidor está zero, e aí os juros para crédito para as companhias está em negativo. Se espere que comecem a aumentar os juros em julho, que saiam desse âmbito negativo já no terceiro trimestre. Então, é devagar, mas é realmente bem histórico para a região essa saída de juros negativos. Uma preocupaçãozinha extra para a Europa ir devagar, além da composição da inflação, é esse tal risco de fragmentação. O que quer dizer isso? Lembra de 2012, quando tinha todas aquelas preocupações sobre o nível de endividamento de países diferentes, sobre o grande aumento de juros para a dívida dos países mais endividados? Bom, a preocupação é que, com saída de juros negativos, com a diminuição do programa de compra da dívida soberana do Banco Central Europeu, esses custos extras para esses países mais endividados comece a subir novamente, de uma maneira que começa a preocupar o crescimento econômico, a situação política, a estabilidade financeira. Então, o que a Europa está querendo fazer é dar confiança ao mercado de que o Banco Central Europeu está lá pronto para comprar a dívida desses países se eles sentirem que o seu custo de financiamento está aumentando de uma maneira fora do controle demais. Isso tinha começado a acontecer com a dívida da Itália. O seu prêmio de risco, ou seja, o seu juro sobre a dívida da Alemanha, mais segura, começou a aumentar demais, rápido demais, para um nível alto demais, por causa dessa expectativa de redução de liquidez. Aí o Banco Central Europeu teve uma reunião emergencial e disse: não, calma aí, como assim? A gente vai criar um programa para nos preparar para comprar a dívida se a gente precisar. E isso já acalmou o mercado, mesmo antes até do anúncio do tal programa. Mas se eles conseguirem ter essa convicção do mercado, deixar o custo de financiamento razoável, eles conseguem aumentar os juros de uma maneira gradual ao longo dos próximos anos.
Bom, mudando um pouco o foco da discussão, eu queria falar um pouquinho de China. Foi noticiado hoje que o tempo de quarentena para quem chegou ao país passou de 14 para 7 dias. Quer dizer, aos poucos a gente vê que a Covid parece estar começando a dar uma acalmada por lá. Inclusive, o presidente Xi Jinping chegou a comentar que o país vai sim crescer perto de 5,5%, que é a meta para este ano. Você acha que isso é possível? A China conseguir crescer esses 5,5% que é a meta?
Bom, nós achamos que vai ser bem difícil. Quando a meta foi publicada no Congresso Nacional do Povo, em março, parecia possível. A China tinha desacelerado ano passado, terminou o ano crescendo 4,8%, toda aquela introdução de reformas, regulações, mas era até que possível, com um pouco mais de visibilidade sobre as reformas e regulações. E com mais estímulo monetário e fiscal, que a China tem a habilidade de dar à economia, porque ela tem uma inflação bem baixa. Só que tudo isso ficou muito complicado por o aumento de casos de Covid no país, chegando a picos que a China não tinha visto em meados de abril, e a volta, então, dos chamados lockdowns, do fechamento de atividade e mobilidade. Isso tem causado uma desaceleração muito severa na China, especialmente no segundo trimestre, em abril, especificamente quando foi o pior. Mesmo com uma reaceleração na segunda metade do ano, que é o que esperamos agora que as cidades estão reabrindo de novo, com o estímulo monetário e fiscal, a gente espera uma reaceleração. Mas chegar a 5,5% vai ser muito difícil depois de ter essa desaceleração tão severa no segundo trimestre. Achamos que 4% seria muito mais razoável de se atingir. Para o mercado, vale a pena só dizer que não é o nível absoluto de crescimento, mas é super importante essas mudanças de direção. Então, o mercado chinês até que tem ido super bem ao longo dos últimos 3 semanas, não porque vai atingir a tal meta de 5,5%. mas porque está saindo desaceleração para uma certa reaceleração, e essa mudança de direção é super importante.
Excelente. Gabriela, então falando agora de mercado de capitais, já tem 4 meses que toda vez que a gente vai conversar com você, né, para o podcast Micro Review, você costuma mencionar a palavra volatilidade. Quer dizer, mais uma semana de volatilidade nos mercados, mais um mês de volatilidade nos mercados. Acho que muito do que a gente conversou até aqui explica um pouco dessa volatilidade. Mas eu queria a sua visão um pouco sobre o horizonte dessa volatilidade. Tá? Quer dizer, dito de outra forma, a gente vê alguns índices, como a Bolsa Americana, o S&P, atingindo umas mínimas recentes que já chega a assustar um pouco. Então, até que ponto até quando a gente vai ficar vendo esse mercado assim tão volátil quanto tem sido nesse início de 2022?
Exatamente, tem sido realmente um ano de muita volatilidade, especialmente em renda fixa, né, de juros relacionado a essa inflação alta, essa mudança de direção dos bancos centrais. Pior volatilidade e desempenho para renda fixa global desde 2008. E em termos de renda variável, também bastante volatilidade diária, mensal, anual. A níveis também que a gente não via desde o começo de 2020, durante o comecinho da pandemia. Em termos de até quando vai durar? Bom, a gente tem que ter mais visibilidade, então, dessas variáveis que mencionamos. Co quando começa a desacelerar a inflação? Quanto de aumento de juros já foi precificado? E qual vai ser o impacto na economia e no lucro das companhias? Vale a pena mencionar que a inflação não precisa chegar a 2% a meta, o aumento de juros não tem que ser efetivado pelo Banco Central e uma recessão ou não tem que ser confirmada pelo PIB. O mercado sempre reage em antecipação, olhando sinais iniciais de que a inflação já começou a desacelerar, que já precificou na curva suficientemente o aumento de juros. E que os indicadores antecipados econômicos já mostram uma estabilidade numa desaceleração ou até uma recessão na economia. E é por isso que é tão difícil tentar fazer o tal market timing ou acertar o momento perfeito de investir no mercado, porque as coisas podem mudar de uma maneira super rápida, sempre antecipado da situação atual. A gente vê isso todas as horas. Na pandemia, a pandemia durou 2 anos, o mercado já tinha recuperado, 3 meses depois do começo da pandemia. A gente viu isso em muitos episódios ao longo do tempo, 2008, 2000. O mercado sempre se antecipa dos fatos. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, podem ser ainda mais alguns podcasts onde a gente fala de volatilidade nos próximos meses. Mas a virada está mais perto agora, depois de tanto tempo de turbulência e tanto desconto já de muita coisa negativa. Agora é só olhar esses sinais iniciais que já está mais fácil de ver uma recuperação no mercado, num horizonte mais longo.
Aproveitando que um outro assunto que a gente tem visto em voga é tecnologia em ambiente digital, a gente tem visto aí de fato um inverno duro para as criptomoedas. Assim como o mercado de ações, as criptomoedas se desvalorizaram muito com a subida de juros por parte do Banco Central Americano, dentre outros, né? O que esse declínio significa para a indústria de criptomoedas? E isso de alguma forma preocupa Wall Street? Quer dizer, isso o tema pode gerar alguma preocupação mais ampla? Isso sim, por quê?
Bom, eu acho que tudo um pouco relacionado, né? Criptomoedas caindo, companhias de tecnologia caras caindo. Ou seja, tudo que era mais especulativo não funciona quando o dinheiro não é mais de graça. E é exatamente essa mudança que a gente tem visto esse ano, né? Saindo de juros a zero para juros mais altos, com essa perspectiva de ficarem a patamares mais altos daqui para frente. Então, eu acho que a gente vê cada investidor pensando com muito mais cuidado. Qual é o propósito do ativo em qual estão comprando? Qual é o modelo de negócios de cada companhia? E qual é o preço que está sendo pago pelo esse ativo ou essa companhia? E o que a gente estava vendo é que tinha muita coisa especulativa. Então, exatamente tudo que era especulativo e caro tem sofrido correções particularmente expressivas, de 40%, 50%, desde as máximas, mais para o final do ano passado. Dói muito para quem estava investido nesses ativos, nessas companhias. Só que eu acho que é uma lembrança importante de que quando tem essa mudança no custo de dinheiro, é muito mais importante a gente pensar com cuidado em que estamos comprando. E nós, com criptomoedas particularmente, dentro aqui de asset management, da gestão de ativos, a gente nunca tinha investido nesse ativo, exatamente porque parecia especulativo, sem motores de desempenho específicos econômicos, sem a gente ter visibilidade sobre como colocar o preço nisso, como que ia ser o seu comportamento em momentos diferentes. Então, eu acho que é uma lembrança para ter cuidado com esses ativos novos. Ou seja, interessante para colocar partezinha pequena do dinheiro, mas o investimento principal, nós realmente achamos que deveria ir para os ativos mais tradicionais, quais tem muitos, renda fixa, renda variável, não só no Brasil, mas, claro, globalmente.
Perfeito, ou seja, a gente tem que olhar então um pouco para fundamentos também, né? Fundamentos
Exatamente.
econômicos, setoriais, etc.
Exatamente.
Bom, e quando a gente olha para a economia hoje em dia, quer dizer, a gente está vivendo tempos de inflação elevada e juros subindo, né? Então, nesse cenário, na sua opinião, quais seriam os setores de economia que tendem a se beneficiar mais?
Bom, historicamente, quando a inflação está mais alta, os setores que se beneficiam são os que estão por trás, assim, às vezes, desse aumento de inflação. Energia, setor de materiais, por exemplo. E é exatamente o setor de energia que tem tido um desempenho muito, muito forte esse ano. E pode ser um diversificador ainda importante para um risco de uma inflação mais alta do que a gente está esperando. Outros setores que tendem a ir bem, por exemplo, o setor financeiro, os bancos, né? Porque a inflação mais alta leva aumento de juros, os bancos conseguem cobrar mais para o crédito, mais do que eles acabam passando para nós poupadores. Então, o setor financeiro também tende a ir bem. Quando a preocupação vira mais para recessão, ou seja, inflação alta levando aumento de juros, recessão, alguns setores mais defensivos tendem a ir bem também. Ou seja, setores de companhias de qualidade, competitivas, que conseguem navegar um ambiente mais difícil macroeconômico. Por exemplo, o setor de saúde. É um setor super estável, sólido, paga dividendos, tem companhia de boa qualidade. Então, esses tipos de setores, alguns que são mais cíclicos, relacionados à inflação, alguns que são mais defensivos. E o mais importante de tudo, a gente já mencionou, olhar os fundamentos, olhar os preços em qual estamos pagando, e ter muito de uma gestão muito mais ativa em ações e renda fixa.
Gabriela, a gente está chegando aqui ao fim do primeiro semestre de 2022. Então, qual é o balanço que você faz do mercado de capitais nesse período e o que que você espera para o próximo semestre?
Primeiro semestre muito difícil, muito claramente muito pior do que estávamos esperando, né? Tudo sobre inflação, aumento de juros e agora mais recentemente preocupação de recessão. Olhando para frente, eu acho que na verdade isso nos prepara para uma segunda metade do ano, para os próximos anos melhores. Por quê? Porque os juros aumentou. Prejudicou muito o retorno, o preço da renda fixa. Só que o juro está mais alto. Ele paga um cupom mais interessante. Ele nos dá um acesso à renda mais interessante. Pensando aqui em renda fixa global, soberana e corporativa. E o mercado acionário? caiu muito, só que os preços agora estão mais interessantes. Então, isso nos posiciona para retornos melhores no futuro, especialmente se a gente escolher as tais companhias de qualidade. Não quer dizer que a viravolta vai vir mês que vem, mas temos muita mais confiança que os retornos dos próximos anos, na verdade, são muito mais interessantes. Para a segunda metade do ano, o foco vai continuar na inflação, sinais de desaceleração, ou seja, quanto de aumento de juros já foi precificado, e os indicadores antecipados sobre a economia, quanto de desaceleração ou recessão vamos ter ou não.
Bom, Gabriela, a gente também está chegando ao fim aqui da nossa live, tá? Mas antes eu queria ver com o time se a gente recebeu perguntas da audiência e quantas a gente consegue fazer. Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui. A Sara Mendieta pergunta: por que é importante para os governos que os mercados desenvolvidos já precifiquem as altas de juros?
Ótima pergunta. Para que comecem a ter um efeito mais rápido. Ou seja, se você já vê aumento de juros na curva, isso já começa a afetar o custo de crédito para as companhias, para as famílias. Isso já começa a afetar as suas decisões de endividamento e então de gastos e demanda. Então, é uma maneira mais rápida da economia já sentir o efeito do aumento de juros antes de ter que esperar acontecer todas as reuniões. E uma maneira importante, então, de já tentar desacelerar a inflação e ancorar as expectativas de inflação mais rápido. Também, historicamente, eles preferem que os mercados precifiquem os aumentos antecipadamente, na expectativa de que isso acabe gerando menos volatilidade do que sair da noite para o dia e falar: olha, vou aumentar 75 pontos base, ninguém tinha a mínima ideia, e aí tem alta volatilidade. Não quer dizer que não causa volatilidade nenhuma, mas que pode ser menos volatilidade do que teria sido o caso com uma surpresa.
Bom, tem aqui uma outra pergunta. Se a guerra na Ucrânia acabar esse ano, você espera que o Banco Central Europeu desfaça o aumento de juros?
Pergunta interessante. Não, isso porque não achamos que eles estão somente aumentando juros por causa desse aumento de preços de energia. Tem a ver com, a gente mencionou, 500 pontos base vindo disso, mas isso deixa ainda 300 outros pontos base vindo de uma inflação mais alta de bens, de serviços. E a meta do Banco Central Europeu é 2%, ou ao redor de 2% também. Então, não é que também não tem pressão inflacionária nenhuma. E também, na verdade, eles realmente estavam procurando sair daquelas taxas negativas já há um bom tempo. Então, eu acho que ninguém quer voltar lá, não. Acabou não gerando nenhum crescimento, nenhuma inflação e até que problemas ou preocupações para o lucro no setor financeiro. Então, eu acho que o Banco Central Europeu seria, ou seja, só cortaria o juros se tivesse um problema de recessão, algo pior no contexto macroeconômico.
Aqui, por fim, aqui a nossa última pergunta é: de que maneira a inflação global está afetando e irá afetar a inflação aqui no Brasil?
Bom, eu acho que várias das variáveis são similares, ou seja, o aumento de comida, energia, também afetando o Brasil, os problemas na cadeia de produção também afetando companhias do Brasil, a guerra na Ucrânia afetando mais ampliamente o sistema. Então, eu acho que muitos fatores são em comum. A inflação mais alta também global acaba tendo um impacto um pouco mais indireto, no sentido de que se ela está levando a preocupação de recessão, possivelmente ela leve a saída de dinheiro do Brasil ou de países emergentes mais ampliamente, por causa de uma aversão a risco, acaba levando uma depreciação da moeda, que aí acaba causando um aumento de preços importados no Brasil. Então, tem vários efeitos, eu diria, diretos e indiretos sobre a inflação global continuando assim tão elevada.
Bom, então chegamos aqui ao fim, Gabriela. Agradeço muito a você por dividir mais uma vez as suas reflexões e insights aqui com a gente. É sempre muito bom falar com você e ouvir o que você tem a dizer sobre economias e os mercados globais.
Muito obrigada, obrigada a todos e adorei ver algumas perguntas e nos vemos em breve.
Perfeito. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Bom, a gente encerra agora o Visão Global. Mas a íntegra da conversa vai estar disponível aqui no canal do C6 Bank para quem quiser assistir de novo e para quem perdeu ao vivo. Eu aproveito também para convidar você a escutar a gente no Macro Review, podcast aqui da nossa equipe de economia, disponível no Spotify e no YouTube. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, Gabriela, e até a próxima.